Está no ar, o Jornal do Senado. Senado homenageia personalidades que atuaram na defesa de pessoas com deficiência.
Especialistas discutem efeitos de plantio da soja no Pantanal.
E pesquisa aponta que 33% dos brasileiros atribuem à mulher culpa por estupro. Resultado preocupa Ana Amélia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado concedeu a comenda Dorina Nowil a 5 personalidades que atuaram no Brasil de forma relevante na defesa das pessoas com deficiência.
O prêmio foi entregue durante sessão especial que comemorou o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Repórter Yara Farias Borges.
Nesta segunda edição da comenda Dorina Nowil, foram agraciados Fernando Gomide, presidente da Associação Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico, o ex-senador e ex-deputado federal Flávio Arnes, que é presidente da Federação Nacional das APAES e da Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Mentais, Helena Werneck, que criou a ONG Meta Social para atuar com a mídia na divulgação e promoção de inclusão social, e também duas pessoas ligadas à rede de Sara de Hospitais de Reabilitação, o seu fundador, Aloísio Paz, que morreu em 2015 e foi representado na solenidade por sua mulher, Eusita Campos da Paz, e a presidente da Rede Sara, Lúcia Braga, cientista e neuropsicóloga, que é referência mundial pelo trabalho de reabilitação de crianças com danos cerebrais por meio da música. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lembrou o exemplo de superação dos atletas durante as Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
Presenciamos verdadeiramente a ânsia humana para ultrapassar os limites que nos são impostos, que testemunhamos verdadeiros milagres.
A comenda Dorina Nowil foi criada em 2013 e homenageia também a professora Dorina. Ela ficou cega aos 17 anos e, mesmo com as dificuldades para a época, estudou em uma escola normal regular e tornou-se professora primária. Criou uma fundação que leva o seu nome para auxiliar deficientes visuais com serviços de reabilitação. Em 1948, inovou ao trazer para o país máquinas para impressão de livros em braille. Hoje, a fundação tem a maior imprensa braille da América Latina. Dorina Nowil morreu em 2010, aos 91 anos.
Comissões. O avanço do plantio de soja no Pantanal, o uso intensivo de agrotóxicos e suas consequências para o meio ambiente dividiram a opinião de especialistas, autoridades e produtores rurais.
O assunto foi discutido hoje em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Repórter Jorge Cardim.
Os convidados explicaram que a região tem a economia baseada na agropecuária e no ecoturismo, e lembraram que as terras produtivas do Pantanal são consideradas uma nova fronteira agrícola no país. O presidente do Instituto Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo, disse que vários estudos científicos apontam para a possibilidade de danos irreversíveis ao meio ambiente.
Danos ambientais que já são evidentes, indiscutíveis. A partir dos processos erosivos na parte alta, nós temos áreas comprometidas permanentemente com inundação, redução de biodiversidade, comprometimento de nascente, que são fatos que não devem mais termos dúvidas que eles são realidade.
O autor do pedido da reunião, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, disse que está preocupado com a contaminação e o assoreamento dos rios da região.
Conheço muito bem nossa bacia hidrográfica. Aliás, tenho denunciado que muitos rios de meu estado, se não fizermos algo para defendê-los, poderão morrer num futuro muito próximo.
Os produtores rurais e os representantes dos governos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul destacaram a importância do agronegócio na economia local. Também negaram o plantio de soja nas regiões alagadas do Pantanal e disseram que as lavouras estão restritas às áreas mais altas da região, como explicou o diretor do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Ricardo Éboli.
Não há e não haverá, e nunca houve, por uma questão agronômica. Ninguém planta soja dentro d'água.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, considerou preocupante pesquisa divulgada hoje que revela que um em cada três brasileiros culpa a mulher em caso de estupro.
O mais grave, na opinião da senadora, é que 32% das mulheres pesquisadas também pensam assim e culpam a vítima do estupro.
Para a senadora, isso revela que alguma coisa muito grave está acontecendo na sociedade brasileira.
E as justificativas são porque a mulher usa uma roupa provocante, porque ela está provocando o estupro. Isso é de uma, eu diria, de uma insensatez inominável. Não é possível nós alimentarmos esse pensamento machista, mas desrespeitoso do ponto de vista humano.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, lamentou que o Congresso Nacional não tenha votado o projeto de lei que abre crédito suplementar para o Ministério da Educação realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e implementar o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES.
Para ela, isso mostra a falta de compromisso com um setor tão importante para o desenvolvimento do Brasil e para a melhoria da qualidade de vida das famílias.
Ela ainda lamentou o pensamento vigente hoje de que os problemas da educação serão resolvidos apenas com muito dinheiro.
Na opinião da senadora, é preciso inverter a lógica, pois se não houver um modelo adequado para o país, de nada adiantará destinar ao setor muitos recursos.
A questão fundamental é a pergunta que tem que ser feita ao Congresso Nacional. Qual é a educação que precisamos ter para que o Brasil alcance um outro patamar de desenvolvimento? Essa ideia de agir só quando se tem recurso virou moda no Brasil. Pensar que os problemas da educação só serão resolvidos se tiver muito mais dinheiro para gastar.
Já o senador Lazier Martins, do PDT, disse que a demora na aprovação do projeto que libera dinheiro para o FIES está se transformando em um tormento para milhares de estudantes pelo Brasil e já ameaça a matrícula de 45 mil alunos somente no Rio Grande do Sul.
Esse é um tema que não tem nada a ver com posições ideológicas, com oposição ou situação. Nesta época de tantas crises no Brasil, se há uma que não pode ser encarada como secundária, é a causa da educação. Em qualquer parte do Brasil, quando se fala qual é a maior carência do Brasil, há uma unanimidade. A carência maior do Brasil é a educação.
O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, citou o documento elaborado pelo Instituto Teotônio Vilela que confirma a deterioração inédita que o modelo econômico petista promoveu no mercado de trabalho brasileiro.
De acordo com o estudo, os resultados da Relação Anual de Informações Sociais, conhecida como RAIS, demonstram que o número de postos de trabalho com carteira assinada no país caiu 3% no ano passado. Esse seria o pior resultado desde que a relação começou a ser feita.
O documento lido por José Aníbal ainda aponta que a economia brasileira se transformou numa máquina de destruir empregos e precisa urgentemente voltar a ser geradora para o bem de quem trabalha e produz.
E todo mundo sabe que foram pilhadas as empresas públicas, os fundos de pensão, os bancos públicos foram muito penalizados e as contas públicas estão totalmente deterioradas. Isso tem maestro, sim. Tem responsável, sim. É o senhor Lula da Silva.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que lutará contra qualquer proposta que represente a perda de direitos dos trabalhadores, como o 13º, as férias, as horas extras e o FGTS.
Quanto às mudanças nas regras da Previdência Social, a serem apresentadas pelo governo federal ainda neste ano, Paim criticou a possível fixação de 65 anos como idade mínima para se aposentar.
Olha, vamos pegar um trabalhador que começa com 16 anos. Para se aposentar com 65, ele vai ter que contribuir praticamente 50 anos de contribuição.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.